E aí, Cineponters, terceiro dia da nossa cobertura, e hoje é dia de falar sobre filmes que não foram indicados a melhor filme, mas ganharam destaque em outras categorias, como o famigerado Gato de Botas, O Último Pedido, O Pinóquio do Guilherme Del Toro, Glass Onion, continuação de Entre Facas e Segredos, e Close, um drama belga cheio de gatilhos. Outro que está indicado, acho que está só uma categoria, quem sabe a gente considere ali um injustiçado, foi Glass Onion. Eu acho que é só uma categoria, né? Que eu acho que é só o melhor roteiro adaptado, porque para quem não sabe ele não é adaptado de alguma coisa, mas tipo é uma sequência e sequência entra como adaptado, que é baseado em algo que já existe, né? O que vocês acharam de Glass Onion, essa continuação de Knives Out, Entre Facas e Segredos? Eu particularmente achei muito legal. É um filme que eu achei interessante, o fenômeno. Quando ele saiu, todo mundo elogiou ele. Umas semanas depois, a internet inteira estava tratando como se fosse a pior coisa que já existiu. Onde
Ah, é sempre
vocês se
assim.
encaixam nisso?
Ah, eu sou suspeita para falar porque eu sou muito fã de Knives Out. E eu achei que Glass Onion não é tão bom quanto o primeiro. Eu achei que Entre Facas e Segredos é melhor. Mas eu acho que é um filme muito bom. É um filme divertido, é um filme que prende. É um filme que consegue. Não faz gente de bobo, mas também é bem amarradinho. Gosto muito do roteiro, então eu acho que foi uma boa indicação ter sido indicado pro roteiro, sim. É um filme de comédia também, o que surpreendeu me surpreendeu por ter sido indicado, mas é um filme de suspense, então faz sentido estar ali no roteiro, né? E é um filme que eu adoro, e é isso. Eu acho um filme muito bom, eu acho que pode até merecer ganhar.
Eu, olha, não sei assim. Eu gosto muito mesmo de Knives Out, o primeiro, né? Entre Facas e Segredos, acho que é o nome em português. E aí eu fiquei bem animado quando esse lançou. E aí quando eu vi, eu achei que ele podia ser muito melhor do que ele foi. Tudo bem que isso é bem genérico, né? De eu falar. Eu achei os personagens não tão interessantes quanto do primeiro, tá? Eu achei que o primeiro ele tinha os personagens muito reais, assim, muito massa. E nesse, eu não sei por quê, eu não senti tantas pessoas ali. Parecia mais arquétipos não desenvolvidos. Porque o primeiro também era arquétipo, né? Mas, sei lá, eu senti que eles não tiveram um desenvolvimento legal e satisfatório. Da mesma forma que eu não achei a produção do filme boa. Agora eu não sei se vocês vão concordar comigo. Mas eu achei que o filme às vezes parece ter meio barato. Vocês sentiram isso?
Eu acho que era um pouco da proposta do filme, né? Parecia meio barato, assim. Eu senti, assim, que era meio que. É uma chacota, né? Dos ricaços milionários. Então, eu acho que foi
Sim, sim,
proposital.
sim.
Eu concordo que, em comparação com Entre Facas e Segredos, é inferior. Eu acho que não tem comparação, assim, porque Entre Facas e Segredos é um filme muito bom, bem construído, os personagens são incríveis. E também senti um pouco de falta do desenvolvimento dos personagens, mas eu acho que ainda assim é um filme bem amarrado e que pode
Sim.
ganhar de roteiro, assim, porque eu fiquei surpreendida, assim, com o filme, me prendeu. Não achei que fez gente de bobo, odeio o filme que faz as pessoas de bobas. Então eu acho que pelo roteiro é possível que tenha uma chancezinha de ganhar, sim.
Eu gosto muito da sacada final, assim, não vou dar spoiler, mas assim, a revelação final, assim, é aquela. A zoação que fazem com isso, eu gostei muito. E gostei muito de como eles usaram a pandemia, né? Porque o filme se passa em 2020.
Sim, isso é
No
legal.
começo a gente vê a pandemia, eu gostei muito de ter visto, assim, esse momento ser retratado, assim, né? Realmente nos filmes, na televisão, que a gente não vê muito, assim, né? Muitas séries, principalmente, escolheram ignorar a pandemia ou fingir que, tipo, durou 2 meses, sabe? Então eu gostei de ter visto, assim, isso. Acho que também ajudou na caracterização dos personagens também, assim. Só as máscaras que
Sim, sim, sim.
cada um tava usando lá no começo, assim, já dizia mais ou menos sobre quem eles eram,
Eu
né? Eu
achei
gostei
isso um
disso.
detalhe muito bom. É um
Muito
detalhe
legal.
muito bom para a construção dos personagens. Eu queria dizer isso mesmo.
Assim, mas tendo dito o que eu falei, né? Tipo assim, que eu achei a produção meio barata, assim, eu senti algumas coisas assim. Eu ainda acho que eu tô super preparado para ver o próximo filme do Benoit Blanc, sabe? Tipo, para mim é algo que me interessa e que eu não vou parar de ver. Porque primeiro que o. Gente, me fugiu o nome do ator.
Daniel Craig.
O Daniel Craig, isso. Ele tá ótimo como esse personagem, eu acho ele maravilhoso. Mesmo o sotaque dele sendo nada a ver, eu acho que isso até é um traço do personagem dele. Eu tô super preparado pra ver mais filmes desse tipo, porque eles são diferentes do que a gente já tá acostumado de ver. Eu só espero que seja um pouquinho, pra mim, pro meu gosto, seja um pouquinho mais bem desenvolvido na parte dos personagens, que a gente consiga compreender melhor eles, vamos dizer assim.
Outro que tá sendo bem comentado, assim, o pessoal tá elogiando muito, 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 é Gato de Botas, O Último Desejo. Esse novo filme que o pessoal realmente, assim, gostou muito de uma maneira que eu nunca vi, assim, com... Acho que eu me surpreendi muito quando o pessoal falou que tava muito, que era muito bom, eu fiquei, ah, ok, parece interessante. Daí eu fui assistir, realmente achei muito bom mesmo. É um filme que ele usa um estilo diferente, que ele fala de umas emoções, assim, ele usa... Aquelas coisas meio, tipo, a estrutura de uma animação infantil americana, assim, como eles fazem, como é outros filmes da DreamWorks, até da própria Disney, da Pixar. Mas ele faz uma história tão sincera, assim, e tem uma... O estilo de animação que ele usa em alguns momentos, que parece com o do Aranhaverso lá, assim, é um filme que eu me surpreendi muito, assim, com ele. Eu fiquei sorrindo o tempo inteiro que eu tava assistindo, porque é um filme que me fez feliz por aquela 1h30. O que vocês acharam?
Eu amei esse filme, eu também, tipo, eu fiquei surpresa quando as pessoas estavam falando, não, vai assistir porque tá muito bom, porque eu também assisti o primeiro filme, né, só do Gato de Botas, não lembrava tanto, daí eu falei, ah, vou ver porque estão falando bem da animação. E realmente, o estilo de animação tá incrível, a animação também em si, os movimentos, tudo incrível, mas eu também gostei muito, muito da história, embora siga aquele roteiro, né, de tipo, ah, é história de filme de animação, mas pra criança, né? Vai acontecendo as coisas, e no final fica, acaba tudo bem, tudo feliz. Mas foi um filme que eu me emocionei assistindo, tipo, não cheguei a chorar, mas eu me emocionei. Eu achei muito lindo em todos os aspectos e realmente... Acho que também é uma prova daquilo, né? A animação não é só pra criança, porque pelo menos quando eu fui ver no cinema tinha um monte de adolescente, adulto também, sem criança, assistindo. E é um filme que realmente acho que agrada... Pode agradar literalmente todo mundo. Muito lindo.
Ai, gente, eu amei também. Putz, pra mim foi um filme que me surpreendeu, mesmo já sabendo que era muito bom. Porque eu fui depois de todo mundo falar que era maravilhoso. E mesmo assim me surpreendeu, eu achei ótimo. A minha única tristeza com esse filme é que eu vi ele em dublado em português. Que apesar de muito boa a dublagem, diga-se de passagem, eu não consegui apreciar o Wagner Moura como o lobo, né, o antagonista em inglês. Foi uma pequena tristeza que eu tive com esse filme, mas assim, é lindo o filme, opinião controversa, eu acho ele melhor do que o Pinóquio do Guillermo del Toro, apesar de achar que o Pinóquio mereça mais o Oscar, mas enfim, a gente pode falar isso depois no bolão.
Eu não achei opinião controversa não, eu concordo.
Eu gostei mais, não sei se eu acho que é melhor, mas eu gostei muito mais do Gato de Botas.
É, exato, eu gostei mais.
Gostei então. Muito de, tipo, da questão da a premissa lá das 9 vidas, eu achei genial. A história da Caixa dos Dourados, eu achei genial. O gato tem, tipo, uma literal crise de ansiedade, assim, no meio do filme, tipo, é uma coisa que tu não veria num filme, principalmente de animação 10 anos atrás, sabe?
Cara, e o perrito, muito ele, tipo, bom. Assim...
Podia ser muito irritante.
Ele exato, foi isso que eu me surpreendi. Eu falei, ah, ele vai ser um Minion, pronto. Vai ser um boneco chato. E ele, no início ele parece, tá? Eu já falei, ai, vou me irritar com esse cachorro. E no final, eu queria abraçar o perrito e levar pra casa e ficar com ele pro resto da minha vida, entendeu? Então, eu acho que isso é muito mérito da animação. Especialmente pra mim, que eu odeio Minion. Então, assim, é muito mérito dos roteiristas... E da direção também, sabe? Incrível, incrível. Adorei. Gato de Botas.
Já que a gente falou do Pinóquio do Del Toro, o que vocês acharam desse filme?
Eu já vou pegar o gancho, então. Eu gostei muito, assim. É aquele negócio, né? É uma história que a gente já conhece. Então a gente já sabe onde é que vai acabar. E eu, pelo menos, já tinha visto várias vezes Pinóquio quando era criança, então eu lembrava bastante da história. Então não existem surpresas. As surpresas do Pinóquio do Guilherme vêm da própria animação stop motion, que eu acho uma das coisas mais lindas do mundo. E com certeza uma das mais trabalhosas também, pelo menos no cinema. Então, assim, só de animação, por isso que eu acho que ele merece tanto o Oscar de animação. Por ser uma animação stop motion nesse nível de qualidade, ele merece muitos prêmios, tá? E além disso, é construído com muito carinho, dá pra ver que todo mundo se importava com o projeto, que nem um projeto da Laika, sabe? Laika é quem fez Coraline, Cubo, são filmes excelentes e são todos de stop motion. Eu equiparei muito esses dois filmes, assim, porque esses dois filmes, né? O filme do Guilherme e os filmes da Laika. Porque eles são, em questão de esforço, eles são parecidos. A única diferença é que o do Guilherme não tem muita surpresa na história. Pra isso, foi por isso que perdeu um pouco, mas daí a gente consegue apreciar toda a direção artística e todo o resto, que é maravilhoso, né, gente? Isso aí eu acho que ninguém vai discordar.
Pra mim foi meio contrário, porque eu não lembrava de quase nada do filme do Pinóquio da Disney. E eu fui ver, eu me surpreendi em alguns momentos, porque eu não lembrava que era tão, tipo, dark, assim, a história. Tão pesado, tinha uns momentos que eu ficava, meu Deus, gente, que é isso? Mas, realmente, no quesito da animação, é lindo, é incrível. Principalmente, tipo, o jeito que animaram ele, o Pinóquio, os movimentos dele, tá muito lindo. E os personagens em si também, tipo, as entidades, aquelas entidades que representam a vida lindo. E a morte. Nossa, lindo, lindo, lindo. Eu farei uma tatuagem dela de tão lindos. Mas...
E a dublagem é maravilhosa, sim. Né?
Na verdade, vocês sabiam que a Blanchett foi o macaco?
A Kate Blanchett foi o macaco.
Macaco.
Mentira, eu achei que ela era só a irmã.
Eu tinha
ela pediu um papel pro Guilherme Del Toro, falou, eu quero estar aí no filme. Ele falou, o único que tá disponível é o macaco.
E daí ela só sobrou o macaco.
Como é que os macacos
pegaram ou largaram.
Os barulhos de macaco, ela estudou tudo assim pra fazer. Como é que é o... Raspa, como é que é o nome dele?
Eu não lembro, mas eu sei o que você está falando. Mentira! Tá, e quem que fez a... Spazatura. É esse o nome dele?
Mentira.
A Kate Blanchett, na verdade, tá concorrendo não por Tarra, mas sim pelo Spazatura.
Esse eu acho que ela merece. Que
então, foi a Tilda Swinton que fez os dois espíritos? Cara, porque eu lembro de pesquisar e eu achei que a Kate Blanchett tinha feito a outra irmã. Que interessante, não fazia ideia, que legal, cara. Mas assim, eu devo dizer, Mabel, que eu até me equivoquei um pouquinho. O Guilherme mudou, né? Ele mudou todo esse setting que acontece a história, até onde eu me lembro, pelo menos. O Pinóquio não se passa na guerra, então ele mudou isso. Então,
essa parte
tem essa surpresa, mas...
Eu gostei, assim, porque eu tinha visto no mesmo ano o da Disney, o remake ruim que eles fizeram, e o original, eu tinha visto tudo na mesma época. Quando eu tava vendo esse, já tava meio cansada a história pra mim, sabe? Mas, assim, quando chegou naquela parte da guerra mesmo que muda, realmente, assim, o filme, ele dá um salto de qualidade, assim.
Isso é muito legal, assim. É a surpresa que tem, mas não... No final, a história é a mesma, né? Então, não... Na minha cabeça não mudou tanto.
Mas eu acho que foi um detalhe que ficou interessante no contexto, tipo, concordo. Também meio spoiler pra quem estiver ouvindo e não viu. O dos personagens lá tentando pegar ele, tipo, porque ele não tecnicamente não morria, daí queriam fazer ele de soldado. Eu achei que foi algo interessante pro filme, embora concorde que foi mais dark do que eu estava esperando.
Sim. E, ironicamente, dois filmes de animação que estão concorrendo, que são os favoritos, terminam com desejos, né?
E os dois têm representações da morte como personagens.
Exatamente.
Os dois têm o Pinóquio, porque o Pinóquio aparece no Gato de Botas.
Sim! Meu Deus, é verdade.
Enfim, vamos para o nosso último aqui dos outros indicados que a gente queria dar uma discutida, que é o Close. É um filme... De onde que é ele? Ele é polonês, não é?
Tá indicado belga. É um filme belga.
Belga, isso. Que tá indicado a melhor filme estrangeiro. Um dos que eu acho que não roubou a indicação de Marte 1, porque pra mim realmente merecia estar ali. Eu assisti, ele é um filme bom. Eles são dois filmes, na verdade, porque acontece um negócio no meio da história, que daí divide a história em um antes e depois, assim, são... É uma história bem pesada, assim, pra quem for assistir, saibam muito disso, que não é uma história leve, assim, nem um pouco. Mas é um filme que, assim, é emocionante e trata de uns temas bem importantes e atuais.
Eu nunca chorei tanto vendo um filme. Eu acho que é um filme muito emocionante.
e completo. Tudo que ele se propõe, assim, na questão estética, tanto na questão estética quanto no, na construção de roteiro e construção de personagem. Trabalha com crianças, né? Então é um filme que até a atuação das crianças foi muito boa. E a construção de personagens de crianças profundas não costumam ser meio caricatos, né? Quando a gente vê construção de personagem de criança. E dessa vez eu achei, assim, muito sensível a personalidade dos principais. E é um filme que eu achei espetacular. Se ganhar de melhor filme estrangeiro, eu vou ficar muito contente. Eu acho que é um filme que todo mundo deveria assistir, claro que sabendo dos gatilhos, porque tem muitos. Mas é um filme importante, tem temas muito importantes sobre questão de depressão infantil, né? Que é pouco discutido no cinema. E é um filme excelente. Eu recomendo pra quem ainda não assistiu.
Eu não vi Close e, na verdade, eu só soube da existência dele quando eu vi a lista do Oscar, confesso isso. Mas eu fiquei muito feliz de ver a Naomi Rapace, acho que é assim que se fala o nome dela, é a atriz que parece a Peach. Fiquei muito feliz dela estar reconhecida em um filme bom, porque ela sempre caía em uns papéis, em filmes meio esquisitos, meio medianos, assim, que não eram muito bons. Fico feliz dela estar em um papel, em um filme que esteja bastante aclamado.
E a atuação dela é muito boa.
Não, ela é excelente em tudo. Mas ela sempre caía nesses papéis esquisitos, sabe? Então, tô bem feliz.
Esse programa foi produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2023. Apresentação, edição e arte por Marcelo Pedroso. Mesa redonda com Júlia Guedes, Maria Isabel Miranda e Victor Lebarbenchon. Orientação da professora Valciso Culotto. Rádio.UFSC. É cinema, é jornalismo, é rádio e ponto.